Aos amigos do Notícias Agrícolas, informações do clima. Você que teve problemas aí com a sua lavoura de soja, principalmente durante a safra de verão, o que esperar dessa segunda safra? Aqui comigo, Luiz Renato Lazinski, meteorologista do INMET, para contar um pouquinho para a gente quais são as expectativas. O produtor pode ficar mais tranquilo do que na safra de verão? A gente tem condições melhores aí para o desenvolvimento da segunda safra, Lazinski?
Realmente, né? Nós tivemos a primeira safra aí de verão, problemas ali de um pouco de falta de chuva no início da implementação das lavouras em dezembro, que faltou um pouco de chuva, não é? Muito calor também em dezembro, mas o clima, como nós já comentamos em outras oportunidades, a partir de fevereiro ele mudou o padrão, né? Então ele vem chovendo mais, assim, vamos dizer, mais regular, está mais bem distribuídas essas chuvas. Claro que num país como o Brasil, você algum um ou outro ponto, você pode ter algum problema, como no sul do Mato Grosso, algumas regiões ali no oeste da Bahia, mas vamos dizer assim, no geral, 80, 90%, o clima vem favorecendo muito as lavouras aqui no Brasil. E eu acho que o agricultor também não pode reclamar muito, porque nas últimas 6, 7 safras aqui no Brasil, principalmente no centro-sul, as safras têm sido muito boas. O clima tem favorecido muito as nossas safras. E esse ano não foi diferente. Como nós falamos ali, né? No início, ali em dezembro, faltou um pouco de chuva, muito calor em dezembro, mas no geral, São Pedro contribuiu e colaborou bastante com o desenvolvimento das lavouras. Daqui para frente continua assim. Nós tínhamos a previsão de um El Niño, esse El Niño veio, mas ele está muito fraco, quase que um El Niño neutro, com viés de El Niño muito fraquinho, né? Mas isso tem favorecido as chuvas aqui no centro-sul do Brasil, tem favorecido aí as lavouras de milho e safrinha e deve continuar assim. Pelo menos nessas regiões do centro-sul, quando eu falo centro-sul, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, São Paulo, Minas para baixo, né, mais para o sul, as chuvas devem continuar aí. Eu não digo muito bem distribuídas. Pode ocorrer um intervalo de 10, 12 dias, às vezes sem chuva, mas eu não vejo grandes problemas com o clima para o desenvolvimento do milho e safrinha. Outra coisa que preocupa o agricultor também é o frio, não é? Agora nós estamos aí, nesse começo de março, nós já estamos observando uma mudança um pouco de padrão de temperatura. Aqui no sul do Brasil, as temperaturas mais amenas, mais de outono, que nós estamos chegando, né? Mas o que preocupa realmente o agricultor é a geada, quando é muito no cedo ou muito no tarde. A chance de uma geada nas áreas de milho e safrinha é muito pequena, tá? Muito pequena, muito remota. Nós vamos ter aí uma onda de frio aí relativamente grande, as temperaturas devem cair bastante no final de março, começo de abril, mas nada que prejudique a agricultura, né? E até bom para o desenvolvimento do milho, porque o milho gosta de noites mais frias e dias mais quentes, né? Então, vamos ter aí essas primeiras ondas de frio chegando com uma intensidade maior. O inverno esse ano deve ser um inverno diferente do ano passado. Ano passado tivemos ondas de frio muito fortes, mas foi de altos e baixos. Esse ano deve ser um inverno, vamos dizer assim, temperaturas mais amenas, mais estáveis. Vai fazer frio? Vai. Mas um inverno dentro da média, sem grandes, digamos assim, movimentações, sem muitos altos e baixos, digamos assim, não é? E em função aí de, mesmo que desse El Niño um pouco mais fraco, aqui no centro-sul o inverno um pouco mais úmido, né? Então deve chover um pouco acima da média, principalmente agora no outono e também no decorrer do inverno. Então o pessoal que mexe com cultura de inverno, como trigo, cevada, tomar um pouco de cuidado por causa de doença. O inverno mais úmido, mais frio, problema um pouco de doença.
Muito bem, o Lazinski deu para a gente um panorama geral, agora a gente vai para os detalhes. Vou pedir para a gente chegar mais aqui perto de um mapa que o Lazinski preparou para a gente, mostrando as condições exatamente pelo Brasil nos próximos 3 meses.
Exatamente. Bom, essa é uma carta aqui que nos dá uma tendência de precipitação, como você falou, para os próximos 3 meses agora, para o outono, março, abril, maio, tá certo? Então nós podemos perceber aqui, ó, nessas áreas mais em verde, são as áreas do mapa em que há uma tendência de que as chuvas fiquem um pouco acima da média. As áreas em amarelo, vermelho, tendência de que as chuvas fiquem um pouco abaixo da média, tá certo? Então isso é uma situação, essa carta mostra bem uma situação típica de El Niño. Então como nós podemos perceber aqui no sul do Brasil, essas áreas aqui em verde, chuva um pouco acima da média, e as áreas mais no norte e nordeste com um pouco menos de chuva, tá certo? Então eu vejo assim, um clima bastante favorável para o desenvolvimento das nossas lavouras aqui no centro-sul. Tanto as lavouras de milho e safrinha, como as lavouras de inverno, principalmente trigo e cevada, que o pessoal vai implantar agora, né? Só tomar um pouco de cuidado, porque a tendência também no inverno é que nós tenhamos aí um inverno um pouco mais úmido, tá? E com essa umidade, temperaturas mais baixas, o agricultor tomar um pouco de cuidado com principalmente a questão de doenças. Mas é um clima bastante favorável ao desenvolvimento tanto do milho de safrinha quanto para as culturas de inverno aqui no centro-sul do Brasil.
Essa mancha aqui que a gente está vendo no Mato Grosso chega a ser problema, chega a ser motivo de preocupação?
Não, acredito que não, porque você veja bem, ele está pegando aqui no Mato Grosso, tá? Nós ainda estamos caminhando aqui, você tem muito milho, safrinha plantada nessa região aqui, tá? Isso está mostrando o seguinte, que essa mancha quer dizer o seguinte, que provavelmente o período seco na região centro-oeste comece um pouco antes, antecipe um pouquinho, tá certo? Mas isso não é problema, porque o milho vem se desenvolvendo bem, tem bastante umidade no solo, e eu acredito que isso não venha trazer alguns problemas. Isso aqui está mostrando o seguinte, que o período seco na região centro-oeste deve começar um pouco mais cedo.
Agora, isso aqui é uma média dos 3 meses. Aqui a gente não consegue saber como vai ser essa distribuição das chuvas, né?
É, exatamente, a distribuição, né? Mas eu acredito que a distribuição continue muito boa. Você pode ter períodos aí de 10, 12 dias sem chuva, mas isso os solos aguentam bem. Primeiro que as temperaturas são mais amenas, evapotranspiração menor, tá certo? Agora, então aguenta até praticamente os 15 dias, se não chover, a umidade no solo ainda se mantém bastante favorável para o desenvolvimento das nossas lavouras. Então, você vai, claro, ter períodos aí de 10, 12, talvez até 15 dias sem chuva, mas isso não é problema. Eu vejo assim, as chuvas vão ser, o clima vai ser bastante favorável ao desenvolvimento dessas lavouras até o final da colheita.
E você falou na nossa abertura existe aí uma tendência de temperaturas normais, sem grandes impactos aí para a agricultura.
É diferente do ano passado. No passado, nosso inverno foi de altos e baixos. Tivemos ondas de frio bastante baixas, né? E o que interessa para a agricultura? A agricultura interessa principalmente aqui no centro-sul, não é? O frio muito no cedo ou o frio muito tardio. Porque quando você tem frio aí no mês de junho, julho, agosto, isso é normal, isso acontece no inverno. Agora, o problema é quando você tem uma onda de frio muito forte já final de maio, tá certo? Meados de maio ou então final de setembro em diante. A chance de que isso aconteça é muito pequena. Vamos ter ondas de frio? Vamos, como nós falamos no começo. Agora, final de março, começo de abril, a temperatura cai bastante. Mas são frios que não afetam a agricultura, tá certo? Só quedas bruscas de temperatura, esse tipo de coisa. E o nosso inverno esse ano, diferente do ano passado, deve ser um inverno de temperaturas mais amenas, não aqueles extremos muito alto, muito baixa ou muito alta, tá certo? Vamos ter provavelmente algum mês um pouco mais quente no decorrer do inverno, é difícil te dizer qual mês, mas isso sem grandes problemas, tá? Então, temperaturas mais amenas, o inverno um pouco mais úmido, sem grandes problemas, deve...
Mas geadas não estão descartadas.
Não, as geadas ocorrem, mas aquilo que eu disse. Quando você tem geada aqui no sul, ou junho, julho, agosto, isso é normal, isso acontece. O problema é quando você tem uma geada tardia, já na segunda quinzena de setembro para frente, ou uma geada muito no cedo, em maio, tá certo? A chance de que isso aconteça esse ano é muito pequena.
Muito bem. Agora, Lazinski, eu queria conversar um pouquinho com você sobre Estados Unidos. Existe uma perspectiva de que o frio possa se estender um pouco mais. Isso traz uma mudança no perfil de produção do produtor americano. Se o frio atrasar o plantio do milho, pode haver uma tendência dele migrar para a soja e daí aquela perspectiva de redução de área de soja diminui. O que esperar do clima dos Estados Unidos esse ano?
Olha, o que nós estamos observando? Ondas de frio extremamente fortes nos Estados Unidos. Tivemos aí neve na Califórnia, que você reparou. Nós tivemos aí temperaturas muito baixas, principalmente aquelas áreas divisas do Canadá, com 30, 30 e poucos graus abaixo de zero, numa época que já não era para fazer tanto frio. Há previsão também de uma nova onda de frio também, agora mais para o final de março, começo de abril, tá certo? Mas veja bem, o início do plantio deles começa a partir de meados de abril em diante, que eles começam com o milho, depois, como você falou, passa para as áreas de soja, né? Eu não vejo assim grandes problemas. Vai ter frio, o frio ainda vai se prolongar, como até o começo de abril, mas eu não vejo grandes problemas. E mesmo que você tenha frio, hoje a capacidade de plantio, a hora que você tiver uma janela de plantio favorável, você consegue fazer esse plantio aí em pouco tempo, né? Com tecnologia, com maquinário, com tudo que você tem hoje. Claro, o frio vai se prolongar nos Estados Unidos, mas por enquanto não vejo nenhum problema, com muito atraso. Pode até atrasar o início do plantio do milho, mas a partir aí de maio, acredito que seja bastante favorável.
A próxima onda, então, deve acontecer no começo de abril?
Agora, final de maio, começo de abril, nós vamos ter mais uma onda de frio forte nos Estados Unidos, né? Então, até aí não planta, não tem condição nenhuma. Depois do solo muito frio, mas a gente tem que ficar de olho a partir. Se chegar mais uma onda de frio muito forte a partir de meados de abril em diante, aí sim, aí começa a complicar.
Mas isso a gente não consegue visualizar ainda.
Por enquanto não, tá? E também não dá para descartar, do jeito que está chegando esse frio nos Estados Unidos, não dá para descartar uma onda de frio no decorrer de abril. Aí sim, se chegar mais para o final de abril, aí a situação pode complicar.
Então, são as projeções do clima para os próximos 3 meses aqui no Brasil, para o início da safra lá nos Estados Unidos. A gente precisa ficar atento, obviamente, para possíveis mudanças aí, mas até esse momento o que a gente consegue enxergar é de que a gente tem aí uma condição bastante favorável para o desenvolvimento das culturas de segunda safra, certo?
Exatamente. Tanto de segunda safra como culturas de inverno aqui no Centro-Sul, bastante favorável o clima.
Tá bom. Obrigado, Lazinski, pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.